Senhor presidente, Paulo Paim, preside essa sessão. Senhoras e senhores senadores, Rádio Senado, TV Senado, Agência Senado. Senhoras e senhores, não quero me aproveitar do infortúnio alheio, porque seria mesquinho e nada cristão. Mas convenhamos, será um fiasco se, durante a Copa do Mundo, um avião como o da Centurion vier a encalhar em Viracopos ou o Brasil apagar, como apagou recentemente.
Senador Cirino Miranda, me permita só. Pois não. Como nós vamos ter uma reunião em seguida da sua fala, eu desconto o tempo, eu, Vossa Excelência, senador Ganamélia, eu que me daria o senador Tomás Correia, se não podia presidir aqui. A palavra volta, Vossa Excelência.
O aeroporto de Viracopos ficou fechado por 45 horas, quase 2 dias. Isso resultou no cancelamento de 470 voos de uma única empresa e infindáveis transtornos para 25 mil passageiros, que certamente jamais terão os prejuízos devidamente reparados, nem pelas companhias e muito menos pela ANAC. Pensar que os equipamentos para retirar o avião tiveram de vir de São Paulo e que na primeira tentativa falharam da justa dimensão de como o Brasil está despreparado para enfrentar situações dessa natureza num evento do tamanho da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Será que esse quadro vai mudar até lá? Senador Ferraço, a impressão que fica é bastante clara. Se houver uma emergência nesta Copa, estamos fritos. Presidente Dilma, e o apagão dos últimos dias? O PT não disse que isso não iria acontecer no seu governo? O que houve? Qual a justificativa? O fato é que o Brasil apagou e apagou em proporções alarmantes. 70% da capital federal ficou às escuras. Ficaram às escuras também os estados do Sul, Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil. Mas o que esses dois episódios, o de Viracopos e o apagão, têm em comum? Ambos são resultantes de falta de gestão na administração pública e do aparelhamento político intensificado aos extremos nos governos do PT. Não é por acaso que o governo federal anunciou mudanças nas gestões das principais subsidiárias da Eletrobras, a Furnas Centrais Elétricas. Vai tirar do comando diretores e gerentes ligados aos partidos políticos e substituí-los por profissionais de mercado. A presidente Dilma quer acelerar um plano de reestruturação em Furnas para se livrar da herança do presidente Lula, que, como nunca antes na história, promoveu um loteamento político dos cargos das empresas públicas do setor elétrico. Mas esse loteamento político está de tal sorte enraizado nos postos intermediários de comandos das empresas que dificilmente será possível dotá-las da necessária eficiência na gestão da coisa pública. A remexida da presidente Dilma nas estatais deve incluir também a proibição de empresas com obras atrasadas de participar em leilões e de novas linhas de transmissões. Se isso for levado adiante, significará excluir da próxima licitação, prevista para novembro, as 3 geradoras gigantes do Grupo Eletrobras: Furnas, Companhias Elétricas do São Francisco, CHESF, e Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte. Senhoras e senhores senadores, o atraso nas obras da transmissão de energia chegou a uma situação tão absurda que no Nordeste há 32 novas usinas eólicas paralisadas sem gerar energia. Simplesmente porque a CHESF não entregou as linhas de transmissão no prazo previsto em contrato. O atraso geral pode ser avaliado pela evolução do programa de investimento em 2012. Dos 10,2 bilhões de reais previstos, as empresas do Grupo Eletrobras só aplicaram 29,6%, ou seja, 3 bilhões de reais até agosto. A verdade é que a presidente Dilma vai colocar à prova a sua capacidade de gestora ao tentar acabar com os feudos formados no setor elétrico do país. Tomara que a presidente faça isso o mais rápido possível, porque caso contrário, é grande a possibilidade de o Brasil ter um apagão em plena Copa do Mundo e problemas graves nos aeroportos. Senhor presidente, O pano de fundo desses episódios do apagão e de Viracopos é a urgente necessidade de acabar com o aparelhamento político do Estado brasileiro. Como bem observa em entrevista concedida à Veja, Egon Zehnder, especialista suíço em recrutamento, a falta de qualificação dos funcionários públicos nomeados por padrinhos políticos chega a ser a mais danosa que a corrupção. Escolher o melhor candidato para comandar estatais ou órgãos públicos deveria ser um processo muito mais cuidadoso e rigoroso do que o adotado pelas empresas privadas. Essa é a tese de Egon, um dos mais famosos caçadores de talentos do mundo e árduo defensor da meritocracia. Ele assinala, aspas, "A escolha errada de um funcionário de alto escalão traz mais consequências indesejadas em instituições governamentais. Estas têm um papel na sociedade que vai muito além dos interesses econômicos dos acionistas. Um erro na nomeação reduz a possibilidade de a empresa estatal ou órgão público desenvolver seu papel social e limita a capacidade do país para alcançar os objetivos estratégicos." Fecha aspas. É forçoso concordar com Egon, sobretudo quando considera entre os diversos fatores determinantes do desempenho de uma empresa o de maior relevância a estratégica e a escolha de dirigentes. Esse podem ter um impacto positivo de 40% no resultado. Por isso, senhoras e senhores senadores, o grande número de apadrinhados políticos no Brasil que aparelham a administração pública é, para o especialista suíço, um escândalo que jamais seria tolerado por uma população consciente. Esta avaliação faz um panorama sombrio, mais realista do que tem acontecido em diversos setores públicos, aí inclusas as agências reguladoras. O modelo de Estado regulador implantado pelo governo Fernando Henrique Cardoso é seguido por boa parte dos países desenvolvidos, mas não se pode pretender que funcione adequadamente quando faltam a diversos dos dirigentes públicos conhecimentos para dialogarem em pé de igualdade com os diretores de companhias privadas. Dotar a administração pública de profissionalismo, fundado no mérito e na produtividade, com prevalência de gestores de carreira e concursados, é um requisito para a modernidade do Brasil. Acabar com o loteamento político das empresas e órgãos políticos é um imperativo para evitar os inúmeros escândalos de corrupção e desvios de verbas públicas, lamentavelmente presentes em grandes escalas, tanto no governo passado quanto no da presidente Dilma. Muito obrigado, senhor presidente.